Glória a Deus, bom dia, né? Mas mais um dia você conseguiu estar na presença de Deus. Tão gostoso, né? Eu acho esse culto tão leve, porque você acorda leve. Você não passou as agonias do dia, né? Porque Deus deixou bem claro a nós que neste mundo nós teremos aflição. Ele não deixou a gente enganado. Mas tem de bom ânimo, porque Jesus venceu o mundo. E coisa maravilhosa é, eu não conversei com o Gil. Conversei contigo falando que eu ia trazer? Não, né? O que Deus preparou. E todo louvor, né? Essa casa é sua. Nós entregamos para você. Não é isso aqui não, viu, gente? Essa casa, quando... Essa casa é sua. Ó, você faz assim, ó. Essa casa é sua casa. Nós entregamos ela para você. É você. Você é templo do Espírito Santo. Você carrega a presença de Deus. E nós vamos falar também de sacrifício. E ele louvou o fogo, não é? O fogo consumidor. Queima. Deixa queimar. Eu costumo quando traz esse louvor, queima todo o pecado, Deus. Que é o que acontecia. Antigamente, antes de Jesus fazer o último sacrifício, derramar o seu sangue, era o que acontecia. É maravilhoso, né? Então a gente realmente, que a gente possa, que você possa estar recebendo, não deixando nada roubar de você. Fala para o Senhor, eu quero receber essa palavra. Coloca no seu coração. Que nós vamos falar. Quem já escutou falar da Arca da Aliança? Poucos, né? A Arca do Senhor. A Arca do Testemunho. A Arca de Deus. Então hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a arca. Vem aqui, ó. Vou apresentar para. Olha, não dá para ver direitinho, né? Mas essa arca, ela antigamente era medida por côvados. Era 2,5 côvados de comprimento e 1,5 côvados de largura e de altura. Mas para hoje você ter uma noção, mais ou menos, é 1,23 metros de comprimento, 74 centímetros de altura e de largura. Então a gente vê que a Arca da Aliança, ela era realmente um objeto de mais sagrado que tinha para o povo de Israel, essa arca. E ela era um móvel realmente que Deus ordenou a Moisés para ele estar fazendo. Era o quê? Carregava a presença de Deus. Carregava a presença de Deus, gente. Então, o que que acontece? Aí o templo, conseguiu? O templo, ele, ó. O altar do sacrifício, que a gente chama o átrio. E lá vem o santo lugar, que tem o altar de incenso, o candelabro, e depois lá a Arca da Aliança, que é o lugar santo do santo ou santíssimo. Existia uma nuvem, gente. Existia, não tinha como falar, ah, isso daí estamos aqui. Então eu vejo assim, se eu carrego a presença de Deus, então tem essa nuvem. É uma conexão. Existe uma conexão. Se você guarda a presença de Deus através do Espírito Santo de Deus, existe uma conexão de você. Tudo, tudo tem um significado. Eu não vou conseguir se eu não colocar o óculos, certo? E essa arca, vou só dar uma introdução aqui no mergulhando rapidinho. Essa arca, ela era feita de madeira de acácia. Quem conhecer, quem é marceneiro, conhecer a madeira de acácia, era uma madeira cheia de nó. difícil de talhar. E antigamente não tinha serra, tico-tico, não tinha nada disso. Era tudo na talha, né? Existem outros que eu não me lembro. E essa, ela era revestida de ouro por dentro e por fora. A arca, ela era revestida de ouro por dentro e por fora. E sabe o que ela carregava dentro? Ela carregava as duas tábuas dos 10 mandamentos. Que foi a tábua que Moisés, quando caminhava pelo deserto, subiu no monte Sinai, dirigido por Deus. E Deus escreveu essas tábuas com o dedo. Eu imagino um laser, né? A gente vê uns filmes que... né? Ele escreveu os 10 mandamentos naquela tábua. Mas só que demorou muito, Moisés. Existe dentro de nós uma impaciência. Que só porque Moisés demorou um pouquinho, eles resolveram juntar todos o ouro e fizeram um bezerro. E quando Moisés chegou lá embaixo, olhou aquilo, falou: que isso? Ele, irado, jogou essa tábua, quebrou a tábua. Aí acredito que depois ele teve que talhar a tábua, os 10 mandamentos. Deus, com certeza, dando as coordenadas, e ele fez essas tábuas. Dentro dessa arca tem essa tábua, o pote de ouro, um pote de ouro com maná. Quem lembra do maná? Que Deus manava do céu. O povo queria pão. Aí Deus, todo dia de manhã, mandava uma sementinha, que diz que aí a pessoa tinha que amassar, e nisso fazia um pão meio parecido com pão de mel. Tinha esse daí. E tinha a vara de Arão. Tem a vara de Arão. A gente estava até comentando que nós vamos ver, gente, quando eu leio isso, que nós vamos ver essa arca que está lá com Deus, mas nós vamos ver. Você tem noção? Você vê o maná, que não vai criar bicho, não criou bicho, não embolorou. E você também vai ver a arca, a vara de Arão florescida. Florescida. Eu fico maravilhada. Eu amo a palavra de Deus. E você também ama, né? Então nós já dissemos do templo, né? Que tem o átrio, o santo lugar, o lugar santo dos santos, o santíssimo, onde tem a arca. E tudo tem um significado. Você tem a certeza que tudo tem um significado. Porque a tábua dos 10 mandamentos é a aliança de Deus com os homens. Aí a gente lembra, né? Não matarás, não roubarás, não farás falso testemunho. E o que que acontece? Aí você lembra, né, que os 10 mandamentos ficaram, foram substituídos, não é a palavra correta. Amarás, no Novo Testamento, amarás o teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se eu amo o meu próximo como a mim mesmo, eu vou tratar o meu próximo bem. Mas primeiro você tem que amar a si. Por isso nós temos o NV, tratando de caráter, tratando de dependência, tratando de situações, para que você ame a si mesmo, para você conseguir amar o teu próximo. Porque às vezes você passou por situações, desde a tua infância, de que nós trazemos traumas desde o nosso ventre. Então, é necessário. Então, nós temos essa tábua que é a aliança de Deus com o homem. E o pote de ouro é a provisão de Deus de sustentar o seu povo. E a vara de Arão, ela é a operação do Espírito Santo de Deus, efetuando milagres, cura, libertação. É o poder de Deus. Deus é um Deus de detalhes. Deus é um Deus de detalhes. Que muitas vezes, isso daí a gente vê no mergulhando. Essa pinceladinha que eu dei para você, A gente já estudou, vai, quem é das antigas aqui, a gente já estudou várias vezes, quando tem estudo, como nós temos aqui o Mergulhando, que ele estuda falando de toda a cobertura, gancho, tudo tem um significado. Tudo é um detalhe muito minucioso, que a gente, quando traz para nós, que nós agora somos o templo do Espírito Santo, a gente vai começar a temer muito mais. Quando fala do queimar, como eles queimavam um sacrifício pelo pecado do povo. Então queima dentro de mim, fala isso para você. Queima dentro de mim, Senhor. Tudo aquilo que não provém de Ti é necessário. Porque nada na nossa vida, nada na nossa vida acontece por acaso. Nada acontece por acaso. Tudo, tudo, você tem a certeza que tudo tem um propósito na sua vida. Tudo tem um propósito. Nada acontece por acaso. A gente precisa. Aí você fala, meu, tá difícil. Problema em cima de problema. É como eu falei no início, neste mundo tereis aflição. Ele não deixa a gente enganado. Você tem a certeza, se você lê a palavra de Deus, se você realmente buscar as promessas, como eu estava comentando, antigamente a gente falava em 2000, mas nós temos, quem lê minuciosamente a palavra, você vai ter 8000 promessas que você pode tomar posse dela. Sabe como? Em oração. Em oração. Se a gente pegar, eu estava esses dias falando com ele, se a gente pegar o Salmo 91, você começa, tem uma ordem ali, né? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Você habita no esconderijo. Você tem o templo, você é templo do Espírito Santo. Você está protegido por essa nuvem que é o poder de Deus. Você faz isso, ó. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, ó. A sombra do Onipotente descansará. Direi ao Senhor, Ele é o meu Deus, Ele é o meu refúgio, a minha fortaleza, nele confiarei, porque Ele me livrará do laço do passarinho. Isso aí que é contando as promessas. Ele me livrará do laço do passarinheiro, da peste perniciosa. Ele me cobrirá com as suas penas e debaixo de suas asas estarei seguro. Sabe por quê? Porque a sua verdade é escudo e broquel. Não temerei espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 cairão ao meu lado, 10000 à minha direita, e eu não serei atingido. Somente com os meus olhos olharei a recompensa do ímpio, ó esse, porque ele dará ordem aos seus anjos ao teu respeito, à tua casa, para te guardar em todos os teus caminhos. Ele te sustentará os teus pés, para que não tropece teus pés em pedra. Pisarás o leão, a áspide, calcarás aos pés ao filho do leão e à serpente, pois que tão encarecidamente me amou, eu colocarei num alto retiro, porque tu conheceu meu nome. Eu creio que se você contar, aleluia, só em um salmo, você tem quase, para mim, eu acho que 30. Se eu sentar, contar direitinho, 30. Que eu tenho que tomar posse. Eu, muitas vezes, Senhor, dá ordem aos teus anjos. Gente que tem filho, dá ordem aos teus anjos, Senhor. Dá ordem aos teus anjos ao respeito deste filho. Guarda, livra, livra. Então nós necessitamos disso. Necessitamos disso. Dá um aplauso ao Senhor por isso. E quando a gente fala assim, tá difícil. Tá difícil. Tem uns que estão menos, mas tem outros que é algo bem dolorido. Principalmente quando se pega em relação a filho, né? Relacionamento também, tudo. E o que é que acontece? A gente, o pastor falou até de Jó, semana passada. E Jó foi provado, né? Meu Deus, como Jó foi provado. Os filhos dele, os bens dele, tudo dele foi provado. E eu falo para você que a verdadeira fé é a fé provada. Como que eu vou dizer se eu tenho fé? Se eu estou vivendo bem como o Jó vivia. Intimidade com Deus, tudo bem, tudo maravilhoso. E o que que acontece? A fé verdadeira é a fé provada. Você está sendo provado? Está persistindo? Está continuando na presença de Deus? Você está sendo provado e você vai ter a fé verdadeira. Você está sendo forjado. Amém? E o nosso texto, vamos lá em 1 de Crônicas 13. Você pode acompanhar aqui no telão. Começar no 3. Davi, aqui é Davi, viu? É NVI, tá? Ó, vamos trazer de volta a arca do nosso Deus, pois não nos importamos com ela durante o reinado de Saul. Toda a assembleia concordou, pois isso pareceu bem a todo o povo. Então Davi reuniu todos os israelitas, desde o rio Sior e no Egito até Leboamate, para trazerem de Kiriat-Jearim a arca de Deus. Davi e todos os israelitas foram a Baalã, que é Kiriat de Jearim, em Judá, para buscar a arca de Deus, o Senhor entronizado entre os querubins, a arca sobre o qual seu nome é invocado. Da casa de Abinadab, levaram a arca de Deus num carro novo. Eis a questão, num carro novo, conduzido por Uzá e Aiô. Davi e todos os israelitas iam dançando, cantando com todo vigor diante de Deus, ao som de harpas, liras, tambores, címbalos e cornetas. Quando chegaram à eira de Kidom, Uzá esticou o braço e segurou a arca, porque o boi havia tropeçado. Fala, o boi tropeçou. Eu nunca vi boi tropeçar, sabe? Mas, enfim, aqui tropeçou, o negócio era feio. E a ira do Senhor acendeu contra Uzá. E ele o feriu por ter tocado na arca. Uzá morreu ali mesmo, diante de Deus. Davi ficou contrariado, entristecido, né? Porque o Senhor, em sua ira, havia fulminado Uzá. Até hoje, aquele lugar é chamado Pérez Uzá. Naquele dia, Davi teve medo de Deus e se perguntou: como vou conseguir levar a arca de Deus? Por isso, desistiu de levar a arca para a cidade de Davi. Em vez disso, levou-a para a casa de Obed-Edom, de Gate. A arca de Deus ficou na casa dele por 3 meses. E o Senhor abençoou sua família e tudo que possuía. O que que acontece? Quando a gente fala aqui do boi tropeçou, lá, eles tinham uma distância de 15 quilômetros para tirar de Edom, para levar para Jerusalém. E os terrenos lá eram bem, bem difícil, bem sinuoso, várias pedras realmente, né? Não era uma coisinha asfaltadinha, bonitinha, viu? Não, não mesmo. Só que a gente vê muitos filhos de Deus, servos do Senhor, ministros do Senhor, tropeçando. tropeçando em quê? Em suas próprias concupiscências, sem temor, desobediente à palavra de Deus. Que a palavra de Deus está aí, a palavra de Deus fala. Jesus, ele fala em João 17, eu não vos chamo mais de servos. Eu amo essa parte, mas eu vos chamo de amigo. Porque o servo não conhece o que o Senhor faz, o que o Senhor tem preparado. Mas o amigo conhece, ele te chama de amigo. Então vamos conhecer a palavra de Deus, para que a gente não tropece. Para que a gente não tropece em pedra. Como a gente acabou de falar de Salmo, Deus nos livrará, mas só vai livrar se você conhecer. Se você realmente for aquela pessoa que toma posse da palavra de Deus. Porque diz que, diz não é. Quando você ora a palavra de Deus, a palavra de Deus fala que, diz que tu dará ordem aos teus anjos, Senhor. Ele vela para com a palavra dele para cumprir. Ele vela, sabe o que é velar? Dia e noite, velar para cumprir a palavra dele. Quando você fala, Senhor, tu dá ordem aos teus anjos ao nosso respeito para nos guardar em todos os nossos caminhos, para que os nossos pés não tropecem em pedra. Ele vai cumprir. Só que não é só isso. A palavra de Deus é um todo que, como fala outro versículo que fala, o meu povo perece porque falta conhecimento, entendimento. Se negue a estar aqui sentado, se negue a vir para a casa de Deus, se negue a estar falando que você é um cristão e não conhece a palavra de Deus. Você pega o celular e fica lá, começa, eu só vou dar uma olhadinha. Quando você vê, você está uma hora, duas horas correndo o celular. Mas e aí a palavra? É lógico que eu tenho palavra, como a gente tem pessoas aqui. O meu amigo, o meu irmãozinho Bruno mesmo, se você vê ele no culto, agora ele lá, ele está digitando tudo que eu estou falando aqui. Né, Bruno? Ele digita tudo. Quando eu não consigo pegar o culto, que eu estou na intercessão, estou no diaconato, eu vou falar na cela, eu falo, Bruno, manda para mim. Meu, ele manda tudinho, uma rapidez. Então, não perca o seu tempo. Não perca o seu tempo. É bom, ele é muito bom, gente. Eu estudo a palavra, eu tenho... Aqui mesmo eu tenho três tipos de tradução de Bíblia. Eu tenho três Bíblias aqui dentro. Eu tenho pregações, eu posso evangelizar, eu posso fazer mil coisas. Muito cuidado com o que você faz com o celular. Muito cuidado, você perde o seu tempo. Muito cuidado. Como você está levando a presença de Deus dentro de você? Como você está levando? E o negócio não é como eu faço, é por que eu faço. Qual é a tua motivação de estar aqui? Qual é a sua motivação? Vim para a igreja por uma obrigação. Ou você vem para a igreja para escutar a palavra, para louvar. Eu amo louvor. Louvor liberta. Sabe por que tem uma preparação do louvor? Para quebrar cadeias na sua vida, para libertar. A gente fica lá atrás, quebra, Senhor, quebra cadeias, quebra amarras, quebra, Senhor, todo pensamento contrário à tua palavra. Vai trabalhando. O louvor serve para isso. Eles carregaram a arca de Deus, quê? Adorando e louvando com tudo quanto é tambores, corneta, de tudo quanto é tipo. Então, como você vem para a casa de Deus? Qual é a tua motivação de estar aqui? Qual é a motivação de você cumprindo uma escala aqui? Você é obrigado? Nós temos que tomar muito, muito cuidado com isso. Nós precisamos realmente. E eu lembro de um versículo que eu gosto de falar, ele. E seja a sua oração. Fala assim: sonda-me, ó Deus, e conhece meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. E vê se há em mim algum caminho perverso e mau. E guia-me pelo caminho eterno, pelo caminho da justiça. Muitas vezes você está sendo provado e você só está: ah, céus, ó vida, ó meu Deus, me tira disso, me tira aquilo. E Deus está querendo te promover para uma experiência mais profunda com Ele. Precisamos muito, muito realmente. Agora nós vamos no segundo texto para encerrar. Primeira de Crônicas 15. Que fala assim. Você tá aí? Tá. Vou dar umas puladas. Sabe aqueles nomes bonitos que tem? É difícil de falar, né? Ó. Depois de Davi ter construído casa para si na cidade de Davi, ele preparou um lugar para a arca de Deus e armou uma tenda para ela. Então Davi disse: somente os levitas poderão carregar a arca de Deus, pois o Senhor o escolheu para transportarem a arca do Senhor e para fazerem sempre o seu serviço. Davi reuniu todo Israel em Jerusalém para levar a arca do Senhor para o lugar que ele lhe havia preparado. E reuniu também os descendentes de Arão. Vamos lá no 12. Aí falou o nome de todo mundo e disse: vocês são os chefes das famílias de levitas. Vocês e seus companheiros levitas levarão, consagrando-se a levar a arca do Senhor, o Deus de Israel, para o local que preparei para ela. Pelo fato de vocês não terem carregado a arca da primeira vez, a ira do Senhor, nosso Deus, causou destruição entre nós. Nós não o tínhamos consultado sobre como proceder. Então o Senhor e os levitas se consagraram para transportar a arca do Senhor, o Deus de Israel. E os levitas carregaram a arca de Deus, apoiando as varas da arca sobre os ombros, conforme Moisés tinha ordenado, de acordo com o quê? Com a palavra do Senhor. Davi também ordenou os levitas, os líderes dos levitas, que encarregassem os músicos que havia entre eles de cantar músicas alegres, acompanhados por instrumentos musicais, liras, harpas e címbalos. Vamos lá para o 25. Assim, com grande festa, foram Davi, as autoridades de Israel e os líderes de batalhões de mil buscar a arca da aliança do Senhor na casa de Obed-Edom. Como Deus havia poupado os levitas que carregavam a arca da aliança do Senhor, 7 novilhos e 7 carneiros foram sacrificados. E Davi vestiu um manto de linho fino, assim como também todos os levitas que carregavam a arca, os músicos e Kenanias, chefe dos músicos. E Davi vestia também o colete sacerdotal de linho. E todo Israel acompanhou a arca da aliança do Senhor alegremente, ao som de trombetas, cornetas, címbalos, ao toque de liras e de harpa. Então, o que a gente vê aqui? Que a arca do Senhor, ela tem que ser levada com adoração e sacrifício. É fácil ser cristão? Não é. Não é fácil. Se um dia alguém falou para você, é muito fácil. Sim, nós temos a certeza da vida eterna. Quando a gente olha a situação deste mundo, quando nós olhamos a situação do mundo, nós vemos pessoas sendo mortas, sendo tirando até as suas próprias vidas. A gente fala, meu, que mundo é esse? Então aqui não é o nosso lar. É até um louvor que eu amo muito, né? Aqui não é meu lar, um viajante sou, meu lar é lá no céu, Jesus já preparou. Só os antigos conhecem, eu sou da antiga, sabe, gente? Então, o que que acontece? Aqui não é o nosso lar. E a pessoa acaba valorizando muito, 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 muito. O teu sacrifício, aí você fala, Márcia, mas qual é o sacrifício? Nós sabemos que Jesus foi o último sacrifício, né? Por causa do pecado de Adão e Eva, Deus teve que matar, que não era para nunca matar nenhum animal, teve que matar um animal para pegar a pele e fazer roupa para eles, derramou sangue, dali começou o sacrifício pelo pecado. Jesus foi o último sacrifício. Jesus foi o último. Mas qual é o nosso sacrifício, na verdade? Sair de casa com chuva e vir para a casa de Deus? Você sair do teu trabalho cansado? A gente cansa de ver pessoas que vêm até com uniforme, principalmente quinta-feira. Ou vem com a roupa da firma e sai 9:30. Meu filho mesmo é um. E vir para a casa de Deus. Você ter 2, 3 filhos, 2 netinhos como eu tenho, arrumar e trazer e vir para a casa de Deus é um sacrifício. Você orar, determinar, porque a nossa comunhão com Deus é constante. A nossa comunhão com Deus é constante. Então, eu orar, eu jejuar, pelo menos uma vez na semana. Tem pessoas que passam 100 anos. Quando eu passo uma semana que eu não fiz, aí fica aquilo aqui dentro de mim. E aí? E aí? Porque a palavra de Deus fala. Jesus, quando esteve aqui na terra, ele comeu as espigas e aí falava assim. Aí os discípulos falaram, Senhor, estão criticando a gente que a gente está comendo no sábado. Porque ele separa o dia de sábado. Porque a palavra sábado no hebraico significa separado. Então é um dia que você separa para Deus. Aí o que que acontece? Ele fala assim, que enquanto ele estivesse aqui, nós não teríamos que jejuar. A partir do momento que ele fosse, nós teríamos que jejuar. Está faltando na sua vida jejum? O que é o jejum? É passar fome. Você sai, vai fazer tudo o que você mais quer na vida, corre para esquecer da fome e você... Não. Aí existe um estudo aí que eu deixo para você procurar, tá bom? E o que que acontece? Vida de santificação é obediência à palavra de Deus. Vida de santificação é a vida de... Você só vai conseguir ser santo se você conhecer a palavra de Deus. Eu costumo dizer, e é a palavra de Deus que fala... Eu tenho sede e fome da palavra de Deus. Eu tenho sede e fome da palavra de Deus, porque Ele é o pão vivo que desceu do céu. Ele é a água viva que sacia a minha sede. Seja na tua vida isso. Tu és o pão vivo que desceu do céu. Tu és a água viva que sacia a minha sede. Geralmente quando eu estou de jejum, aí eu tenho que fazer comida e colocar para todo mundo. Aí eu vou para o meu quarto. Tu és a água viva que desceu do céu. Tu és o pão vivo que sacia a minha fome. Então nós precisamos realmente disso. E o que que acontece? O culto, ele começa na sua casa. Não pense que você faz tudo o que bem entende lá fora, corre. Não, não. O culto começa na sua casa. Você prepara ambiente na sua casa. Você prepara louvor. Hoje em dia, mas eu não tenho som. Acho que todos aqui sabem, né? Eu, todo dia que eu acordo de manhã cedo, eu pego Google. Essa casa é sua casa. Aparece o louvor. Plá. Fica eu lá. E daqui a pouco vem outro, vem outro. Você se prepara na sua casa. Não deixe para se preparar só aqui. Porque você vai cair de paraquedas. Você vai... Não vai acontecer. Então você precisa estar na sua casa. Fazer da tua casa. A casa de Deus. Que é você. Como você tem agido? Ser santo aqui, né? Todo mundo quietinho, bonitinho. Ninguém vai te azucrinar. Não vai ter filho para te falar besteirada. Não vai ter telefone para te falar alguma coisa. É fácil. E ser santo lá fora. Ser santo no seu trabalho. Ser santo no trânsito. Ser santo na festa. Está vindo o final de ano. Aí a festa das firmas. Aí vai, né? Aí só Deus. Só Deus. Uma vez no ano, imagine, né? Aí você entra na onda da turma. Aí misericórdia a Deus, né? Aí acho que você passa uma semana. Misericórdia a Deus. Como que eu pude fazer aquilo? Misericórdia a Deus. Como que eu pude fazer aquilo? Ser santo? Lá fora. No trânsito. Logo que eu comecei a dirigir, eu me lembro que aqui nessas... Numa das travessias aqui, eu encostei numa bicicleta. O homem olhou para mim. Eu me perdoa, me perdoa, me perdoa, me perdoa. Ele não conseguiu falar um palavrão. Olha, moça. Me chamou de moça. Glória a Deus. Moça, se eu falasse palavrão... Ele não conseguiu, gente. Ele não conseguiu falar palavrão para mim. Mas a gente vai seguindo, né? Então, ser santo lá fora é complicado. Muitas vezes nós olhamos, quando fala que Davi deixou a arca na casa de Obed-Edom. Porque Obed quer dizer adorador. Ele deixou na casa de Obed-Edom. E muitas vezes nós olhamos para a casa de pessoas e a pessoa está vivendo bem. Por quê? Porque ela está pagando o preço. Ela está pagando o preço. Por mais que tenha dificuldade, a gente não desiste, a gente está ali, eu passo dificuldade, meu marido passa dificuldade, mas nós estamos aí, permanecendo, fazendo o que Deus realmente pede para nós. A ordem de Deus era para eles levarem no ombro. Eles resolveram levar num carro de boi. Olha, cá entre nós, eu acho que a ideia do carro de boi, quem construiu esse carro de boi foi usar. E Deus ficou de olho nele. Cara, o que que tu fez? Se tu tocar nessa arca, eu vou te fulminar. Olha a ideia do cara. Vocês acreditam que eles não sabiam que não era para levar num carro de boi? E sabiam que não era para levar. Mas vamos dar um jeitinho no negócio? Vamos facilitar? Vamos facilitar? Não, eu não vou orar. Ora por mim. Sabe aquele negócio? Ora por mim. E você não quer pagar o preço? Me unge. Que não é errado, hein, gente? Nós estamos aqui para orar por vocês. Nós estamos aqui, jejuamos por vocês. Está lá uma salinha com 3 intercessores, clamando a Deus, por cada um, edifique. Espírito Santo de Deus, vai tocando, vai tirando tudo aquilo que distrai o teu povo, que a tua palavra venha e penetre, e você venha cumprir, porque conhecer a palavra, até o diabo conhece, agora cumprir, Aí que está o negócio. Cumprir, aí que pega o negócio. Então a gente vê, né? Temos que obedecer. De vez em quando, continuamente, não é em vez em quando, é continuamente, nós temos que obedecer a palavra de Deus. Aí eu pergunto para você, como você tem trazido a presença de Deus, que é o Espírito Santo de Deus dentro de você, que Ele é o nosso advogado, o nosso consolador, o nosso conselheiro. Deus, Jesus disse, eu vou para o Pai e não vos deixo órfão. Eu deixo o Espírito Santo de Deus. Como você tem carregado a presença de Deus? Falo de novo, lá fora, seu trabalho, no trânsito, nas festinhas. Como você tem carregado? E não pense que você possa estar passando por situação difícil, que você está fazendo algo de errado, está em pecado, como foi com Jó aqui, né? Será que ele está em pecado? Você está fazendo alguma coisa de errado? Muitas vezes é para fortalecer a sua fé. Amém? Que você possa ter sido abençoado. Eu vou pedir um louvor aqui para o Gil. Que você possa levantar. Levante. Porque Deus, Ele tem o melhor para você. Se santifique, sacrifique e adore. Não permita menos na sua vida. Amém? Que Deus realmente possa fazer o melhor na sua vida. Porque nós temos aqui, nós temos profetas de Deus que têm tropeçado. Nós temos profetas, nós temos apóstolos que têm tropeçado. Sabe o que? Qual é o apóstolo? Aquele que consegue aconselhar, olhar e só ver o melhor da vida da pessoa. Nós queremos ver o melhor de você. Você busque, busque o melhor de você. O que tiver de ruim, Deus vai tirando. Busque o melhor de Deus para você. Amém?
Vamos adorar e agradecer esse Senhor maravilhoso, toda honra, toda glória a Ti, Senhor. Declaramos que o Senhor tem liberdade, Pai, de agir em nossas vidas, Pai, nesta manhã, Senhor.
Tens liberdade aqui, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Eu sou tua casa, tua morada. perdão é completo. O teu perdão é completo. Ele sara minha alma. Ele sara minha alma. O teu perdão é completo. O teu perdão é completo.